quero confirmar para você. Neste momento, aqui no Brasil, 8 horas e 27 minutos. Faz questão de frisar o horário, porque neste momento nós vamos fazer um bate-papo com o nosso conterrâneo Eli Pegoraro, que está no Havaí. E como é de conhecimento da maioria da população, nós tivemos um incêndio devastador no Havaí. Aliás, o governador, né, que alertou no um dos últimos balanços do incêndio, que devastou aí a semana passada a cidade de Laiana, ele considera que foi o mais letal aí, principalmente se tratando de incêndio. E o Eli Pegoraro está lá e nós vamos saber como é que está a situação e bater um papo com o Eli. Como é que vai, doutor Eli? Tudo bem? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os participantes do teu programa aí, dos teus colegas. E bom dia a todos os que estão ouvindo a Rádio Cacique nesse momento. Prazer falar contigo e com todo mundo aqui. Agora aqui também são 1h40, mais ou menos, da manhã, né? Então, a gente tem um prazer falar com vocês.
1h40 da manhã nesse momento aí, né?
É, são 7 horas de diferença, né, Paulo? Então, é 1h30 no caso, né? Então, é nessa faixa aí, 7 horas de diferença.
Aonde exatamente o senhor está com a família nesse momento aí, doutor Eli?
É, Paulo, a gente, eu e a Júlia, viemos visitar a nossa filha, que mora já há 5 anos aqui no Havaí. E, felizmente, né, ela não mora naquela ilha onde deu a tragédia, né? Nós estamos, assim, a 130 quilômetros dessa ilha aí, de barco, e a 20 minutos de avião dessa ilha. A ilha é mais próxima, né? O Havaí é composto por várias ilhas. E a nossa aqui é a ilha, nós estamos aqui, que a minha filha mora, é na capital do Havaí, né, é Honolulu, então que seria a ilha principal onde está instalado o governo, né, do estado do Havaí, e que pertence aos Estados Unidos, claro, e nós estamos aqui próximo, vamos dizer assim, da ilha, e tem muitos conhecidos, muitos brasileiros lá, inclusive, a gente, no dia 27 de julho, a minha filha estava de aniversário, E veio um pessoal de lá, dessa ilha, jantar com ela, inclusive aquela menina que deu aquela entrevista fantástica, a Andresa, jantou com a gente aqui no aniversário da minha filha, são muito amigas, né, desde que ela veio para cá, e foi uma das pessoas que se atirou no mar junto com o esposo dela, e que salvaram muita gente. O esposo dela, acho que era surfista, né, e tal, e conseguiu salvar muitas pessoas, mais de 40 pessoas ele salvou. E ele estava no desespero, né? Inclusive, ele mandou uns quantos áudios aqui para minha filha, ficou em contato direto, ainda hoje estão falando com ela, né? Minha filha fala com ela, e foi mandado umas doações lá também. E tem muita. O pessoal aqui é solidário, né? Ajuda muito, né? Então, nós estamos numa ilha que, graças a Deus, não deu nenhum problema, né? Deu uma ventania, claro, semana passada, e nós até conversamos aqui, que está um vento estranho, né? Que é um vento muito forte, e era, então, digamos assim, o resquício do furacão Dória, que passou a 1.000 quilômetros aqui, mas deu uma pequena passada por aqui e pegou de cheio, né, essa ilha de Maui, né, que foi a ilha onde foi atingida, uma ilha muito visitada por turísticos, inclusive muitos famosos, né, artistas famosos do mundo inteiro, vem muito visitar essa ilha, né, então é uma ilha que ficou praticamente destruída, a parte comercial, a parte turística, né, ficou totalmente destruída.
Impressiona e choca ao mesmo tempo, né, Eli?
É, veja bem que tudo que estão vendo aí pelos meios de comunicações, que teve aqui o Fantástico, teve várias emissoras de televisão do mundo inteiro, né? O que estão relatando é isso mesmo, Paulo. Imagine um congestionamento aí, por exemplo, assim, na hora de pique, não sei, que aquela Água Vermelha também já existe um congestionamento, né? Imagine uma cidade maior, cheia de turista, e assim congestionar o trânsito e o pessoal não poder ir para frente nem para trás. E o fogo vindo de um lado e do outro lado o mar agitado. Então, tu não tinha saída, né? Então, muita gente morreu dentro dos veículos aí, aquelas fileiras, aquelas avenidas todas com carros queimados. Realmente aconteceu isso. Então, pegava fogo nos carros, claro, com combustível, os tanques, com pneus, né, de borracha. Muitos postos explodindo. Então, foi realmente um terror, né? Foi uma coisa muito, muito triste, muito agonizante. E veja bem que até hoje as notícias que chegam aqui, aqui pertinho, que chegam essa notícia aqui, né? De que mais ou menos 30% só eles conseguiram ainda, digamos assim, averiguar, né? Só 30%, ainda fala 70%. Então tem mais ou menos 1.300 pessoas desaparecidas, veja bem. E conseguiram já, digamos assim, resgatar 106 corpos, me parece hoje.
Isso.
E desses 106, porque só dois foram identificados, imagine. Imagina, é virado em cinza, né? Uma coisa assim, bom, segundo as autoridades aqui, catástrofe que nem essa, nos últimos 100 anos não tinha dado aqui nos Estados Unidos ainda. Então, realmente, é complicado, né? A gente, graças a Deus, estamos num lugar aqui que é uma benção, né? Estamos tudo bem, mas as vegetações continuam secas, né? O clima de alerta ainda existe, porque não chove, está muito seco, então tu veja bem que, com certeza, além de queimar a vegetação, o vento muito forte, caiu muitos postes, né, de energia também. Então, imagine associado, né, a parte elétrica, a parte do fogo, ou tu ia para o mar ou tu ia para o fogo, né? Ou morria ali agonizando. Então, a situação realmente é essa que estão vendo por aí nos meios de comunicações.
Hoje é difícil de ter uma previsão, uma perspectiva, um balanço, porque são pessoas queimadas, são pessoas que daqui a pouco tentaram se salvar na água e podem ter morrido afogadas, ou seja, os estragos, eles nesse momento não tem como se ter uma perspectiva e uma previsão, né, Eli?
É, realmente, foi um estrago de grandes proporções, Paulo. Assim, é lamentável. Assim, foi uma cidade inteira destruída.
Exato.
Uma cidade de 13 mil habitantes, aproximadamente, essa cidade. A ilha tem 170 mil habitantes, tá? E essa cidade, a cidade de Lahaina, ela tem em torno de 13 mil habitantes, né? Então, tu veja bem, queimou tudo, queimou todas as casas, os carros, os veículos. Sobrou muito pouca coisa, né? Então ela vai ter que ser totalmente reconstruída. E veja bem que aqui a gente comenta seguido, aqui, inclusive com o meu genro aqui, que tem assim um distribuidor de açaí, e tem pontos de venda de açaí, e para conseguir um ponto aqui de comércio, é muito difícil, porque todo mundo ganha muito dinheiro, sabe? Rola muito dinheiro. Então, essas pessoas que lutaram a vida inteira ali, construíram, que nem o caso dessa menina, da Andresa, que é amiga da Ellen, que tinha o pet shop, né? É a vida dela que estava ali, do marido dela. Agora não tem nada, queimou a casa e queimou o pet shop. Então, você tem que ver tudo de novo. Então, aqui, esses pontos, né? Eles até, o pessoal tudo está com medo aqui nessa cidade, de que o governo interfira e, de repente, venha grandes comerciantes, interesseiros do outro lado do mundo aqui e comecem a comprar esses escombros aí. E o pessoal perdeu tudo, né? Então, é uma vida colocada em cima, né? É muito triste, viu, Paulo, essa parte aí.
E é o que você está frisando. Além das pessoas, né, que acabaram perdendo a vida, que acabaram tendo sérios prejuízos, tem a questão de animais, a vegetação. Foi uma devastação quase que total, né, Eli?
Foi total. Aí aqui eles não tiveram saída. É fogo ou é água, né?
Exato.
Então, veja bem, essa amiga nossa colocou que ela tinha um pet shop e ela soltou os cachorros para ver se achava algum lugar para ir também, né? Porque ia fazer o quê, né? E aí parece-me que apareceu um ou dois e outros não. Então, quer dizer que, bom, falando em cachorro, né? Imagine, né? Seres humanos, né? Que não tiveram onde sair, onde correr, crianças, né? Qual é? A coisa é muito grande, viu? A proporção é muito grande e com certeza ainda no decorrer do tempo agora que eles começarem, digamos assim, a procurar e a desvendar tudo aí, né? Vai aparecer muita coisa ainda, né? Muitos corpos, né? Com certeza, porque você tem 1.300 desaparecidos, né? E acharam só 100. Quer dizer, acharam, estão indo nos escombros ainda, né? Mas com certeza tem muita cinza, virou, né? Então, assim, uma situação é muito complicada, realmente. Muito triste aqui nessa região.
Fica mais alguns dias por aí, ali com a família?
Até semana que vem. A gente veio para ficar 30 dias e, inclusive, nós tínhamos programado uma visita nessa ilha, né, com essa amiga da Hélia, nós tínhamos até combinado, fim da semana passada, era para nós ir para lá. Mas aí já aconteceu semana passada essa tragédia e agora não entra mais ninguém lá, no caso, só entra, tem uma entrada restrita lá, só os familiares e alguns comerciantes que foram ver como é que sobrou do comércio, como é que vão refazer, né, e doar. Ações, então já não pode mais entrar lá. Então, infelizmente, nós não podemos conhecer, né? A gente tem a ideia, a programação nossa também era conhecer essa ilha, que é uma ilha histórica aqui do Havaí, foi onde começou o Havaí, propriamente dita, foi capital do Havaí, a primeira capital foi lá nessa cidade, né? E depois que, quando os Estados Unidos, no caso, assim, conquistou o Havaí, né? E aí passou a capital ser aqui em Honolulu, onde nós estamos, né? Era para a gente conhecer essa cidade histórica, uma cidade muito histórica, muito famosa, e que hoje está em cinzas, né? Lamentavelmente.
Pois é. É difícil até conseguir imaginar, apesar de muitas imagens serem geradas daí, que impressionam, que chocam, a gente tem falado muito sobre isso, mas é difícil de você imaginar o drama, né? O pânico, a recuperação, como é que pode acontecer a partir de agora, apesar de ser uma cidade, como você disse, muito rica, né? Mas é difícil começar uma reconstrução a partir disso, né, Eli?
É verdade, Paulo. Eu até acredito, assim, pelo que a gente está conhecendo, na verdade é pouco tempo que a gente está aqui, não conhece muita coisa ainda, né? Mas o que a gente conversa, a gente falar aqui, mais próximo aqui, tem muito brasileiro aqui, sabe, nessas ilhas aqui. O que, por exemplo, assim, seria muito fácil reconstruir, como eu te falei, se vem os interesseiros, que tem muita gente rica aqui, né? Eles constroem de uma para outra, mas só que vão precisar de dono daí. E o pessoal que lá construiu no braço, né, como tem muitos imigrantes ali, né, aqui é uma ilha de bastante imigrantes, né?
Sim.
Botaram uma vida inteira trabalhando, lutando, né? Eles não podem perder isso aí. Então, esses vão demorar. Né? Então, a gente vê aqui, até daqui mesmo, saiu ontem uma embarcação daqui, um barco, né, levando doações aqui. Então, o pessoal se une, se rezam e levam doações e estão lutando por aqueles que estavam lá, né? Aqueles que ainda sobreviveram, que moravam lá, para que eles reconstruam a sua vida ali, né? Mas então, realmente, vai ser muito difícil, não vai ser fácil, vai demorar muito para reconstruir, mas fazer o quê? Infelizmente, aconteceu.
Aí, na região, claro que você está bastante perto da cidade onde aconteceu toda essa catástrofe, a questão dos voos, dos acessos, já voltou, digamos assim, ao normal, ele. Claro que o acesso lá não, né?
Não, lá não. Nós aqui, na verdade, não houve nem interrupção, nada.
Não,
né,
houve.
Por exemplo, a gente vê aqui uma movimentação muito grande aérea. Por exemplo, aqui a gente vê que aqui da janela do apartamento da minha filha, se a gente ficar aqui 5 minutos, tu vê aí 10, 20 aviões, uma loucura, quanto de avião chegando para cá e daqui voltando para outros lados, né? Para o Japão, para o próprio Estados Unidos mesmo, no continente. Mas dali para essa ilha é só voos restritos, em casos de necessidade que tem autorização para entrar lá. Para nós voltar aqui para o Brasil, tá fácil, não tem problema nenhum. A gente volta até Los Angeles e dali volta para o Panamá e para Porto Alegre. Aqui está tudo normalizado.
Que bom. Eli, olha, eu quero agradecer a tua disponibilidade, até porque muitos amigos aí sabiam que você estava aí no Havaí, né? E as pessoas começaram a ligar, a perguntar, então nos deu aí a ideia de bater um papo contigo. Agradecer a tua disponibilidade, porque aí é madrugada, mais de 1h da manhã. Quem sabe aí a gente consegue agendar quando estiver dia aí, né? E a gente fazer umas imagens até para mostrar um pouquinho pro pessoal o lugar bonito que é aí. Tá certo, Eli? Obrigado pela tua disponibilidade.
Exatamente, muitos amigos mandaram mensagem, eu até agradeço todos eles aí, que as pessoas se preocupam realmente, que a gente está nesse fogo cruzado aqui, mas estamos longe, digamos assim, perto e longe ao mesmo tempo, né? Mas qual que nós estamos bem aqui no condicional, graças a Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade também de falar com vocês aí, Paulo. E quando a gente voltar por aí, está por aí, está conversando, bater um papo, estamos aí, tá?
Com certeza, pra vamos todos combinar. Vocês aí.
Valeu. Bom trabalho aí, Paulo.
Um abraço para a Jura, para ti aí, para toda a família. E muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer conversar com um amigo. Um abraço aí para a Jura, para toda a turma. Valeu.
Tá aqui do lado. Aqui.
Que bom.
Estamos aqui.
Valeu. Tudo de bom aí. Aproveitem bem o passeio, apesar de toda essa situação. Um abração, Eli.
Valeu, um abraço, Paulo. Tudo de bom para vocês.
Aí. Valeu. O Eli Pegoraro, que gentilmente está aí atendendo a nossa reportagem, né? Aliás, queria dizer que foi uma sugestão, inclusive, do nosso amigo Braulio Guedes, né? Ele que ficou sabendo que realmente o Eli estava naquela região. Pessoal, nós vamos atualizar agora mais um bloco e voltamos em instantes com a sequência do nosso Conectado.
Pensou em fachada para sua empresa? A NG Comunicação Visual tem a solução. E mais, adesivos, placas, banners, lonas digitais, produtos...